Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Hoje eu vou começar um pouquinho diferente. Você vai perceber que vão ter duas introduções, mas aconteceu um problema, nunca me havia acontecido antes. Eu tive um problema na plataforma de gravação quando eu gravei com o Marcelo, que é o convidado de hoje, e eu perdi quase 40 minutos da nossa conversa. O Marcelo, muito gentilmente, ainda conseguiu mandar uma despedida, que você vai ouvir lá no final. Eu editei a ponto de que não ficasse tão ruim, que a gente conseguisse envolver vários assuntos até o momento desse corte, mas já inicio pedindo desculpas. O Marcelo tinha muita coisa para contar ainda, mas em outro momento a gente grava de novo e ele pode contar o resto das histórias dele. Você vai ouvir ele falar muito durante a gravação da live que ele vai fazer. Quando a gente gravou, a gente não tinha ainda informações, mais informações sobre a live. Então, estou dizendo aqui agora para vocês, ó, dia 8 de maio, ao meio-dia, o Marcelo vai fazer uma live com o irmão dele, com o Marquinhos Gnomes. Vai passar no Facebook e no YouTube. O nome da live é Nos Tempos do Barbaridade. Ele convida todos vocês, então, para dar uma curtida na live, lá participar. Ele vai contar muitas histórias, muitas coisas que ele não contou aqui, algumas que ele contou aqui, e vai estar muito legal. Vamos lá com o episódio, então, pessoal. Um abraço. Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos. Eu sou o Gabriel e esse é meu podcast, O Ninguém Me Perguntou. Eu vou começar pedindo para você me seguir no Instagram, arroba podcast Ninguém Me Perguntou e podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook. É uma grande alegria você estar ouvindo agora. Eu espero que você goste. Agradeço muito a sua audiência. Hoje eu vou conversar com um cara que ele tem uma voz marcante, principalmente aqui para a gente do Rio Grande do Sul. A banda em que ele cantou por mais de 26 anos, ou por 26 anos, o Tia Barbaridade, foi sempre um símbolo de uma bailanta bem animada. Mas, aqui no Ninguém Me Perguntou, a gente quer saber mais sobre ele, sobre a carreira dele, que é muito vasta e complexa, como ele me disse há pouco. E eu vou tomar coragem para apresentar esse gaúcho com um verso muito conhecido na voz dele, um verso dele que diz assim, ó: essa noite nesse baile eu quero me arrebentar, o balanço que eu danço não canso, pode apostar. Pode entrar a madrugada só tocando um vaneirão. O gaiteiro morre antes do gauchão. Pra conversar comigo hoje, chamo o meu amigo Marcelo Dutier.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou.
Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de canudo. Gabriel, meu Deus do céu, Jô Soares da Podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera. Ô, fera, nem espera, você fera pra galera. Chegou a hora de ouvir um papo que reverbera.
Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém.
Marcelo Non, como é que tá, Marcelo?
E aí, Gabriel? Pô, querido, firme, cara. Bah, que satisfação, prazer é meu poder participar do teu podcast e poder também trazer pro pessoal, né, algumas coisas de repente que a gente nunca tenha falado, né? Como eu, assim, eu tenho uma história muito... apesar de ser um cara novo, eu tenho uma história, bastante história, né? Porque eu sempre fui uma pessoa muito, assim, muito observadora. Foi uma pessoa sempre que viveu dia a dia, sempre tirando lições de cada coisa. Né? E eu, hoje eu tô numa idade que piorou, entendeu? Até que se cuidar, minha mulher volta e meia começa a rir de mim, acha que eu tô ficando louco. Começa. A gente agora na pandemia, tô aqui no Balneário Pinhal.
Oh, maravilha.
Na praia do litoral, Rio Grande do Sul. E a gente tem, e eu fico aqui, porque a minha idade já não. Tem que esperar a vacina, assim mesmo tem que se cuidar também, porque a gente já passou, chegou uma idade que tem que ter as precauções.
Que idade que tu tá, Marcelo? Que mole pergunte.
56, eu sou de 1960, 30 de junho. De 1964.
Mas tá um guri ainda.
Não, o espírito é jovem, isso sim, isso não tem o que fazer. Eu até, para buscar a balança, né, no dia a dia, eu tenho que me cuidar, tenho que cuidar muito isso aí, porque a gente ainda vive, tem coisas assim que... realmente não envelhece muitas coisas, né?
Uhum.
Aí a gente tem que cuidar, assim, meu, você não tá mais em idade pra ficar fazendo essas bobagens aí, né? Tipo, vou te dar um exemplo, quer ver, ó? Meu futebolzinho. Cara, antes da pandemia, eu tive que reduzir. Comecei a jogar três vezes por semana. Eu jogava todos os dias.
Pô, mas...
Eu já jogava com os pés enfaixados, porque meus tendões não aguentavam mais.
Uh-huh.
A gente tem uma... É que assim, ó, futebol pra mim, eu desde criança, eu sempre disse, eu, até no, na minha página ali, no Marcelo Luthier, tem coisas ali que eu boto, que sempre o futebol tá ligado em algum momento. Porque eu, desde criança, as pessoas que eu mais amei, assim, tipo, um tio meu que já partiu,
uhum,
foi um dos que me incentivou muito, né? E aí me ensinou a jogar. E aí, então, isso é uma coisa que não sai mais da nossa memória.
Sim.
Então não adianta. O cara diz, os caras às vezes pegam no meu pé, ah, mas tu é fanático. Cara, não sei se eu sou fanático, porque eu sei que eu adoro, gosto muito de futebol.
Mas tu é boleiro, Marcelo.
Cara, eu jogo muito.
É, eu ia dizer, pra jogar todo dia o cara tem que ser bom, porque se o cara é que nem eu, que não joga bem, eles te convidam uma vez por semana e olha lá.
É, não, eu, inclusive, eu sou... Não, mas independente disso aí, a bola é minha, sempre eu que levo, então não tem escapada, eu sempre saio jogando. Mas é isso aí. Então, às vezes, eu tava até voltando um pouco atrás, que eu tinha falado, né, nós estamos aqui nessa fase de isolamento, eu me pego muitas vezes, né, conversando, né, olhando a natureza, olhando árvore, olhando passarinho, e tu começa a ir muito longe.
Sim.
E começa a ir longe, né, e sem droga, lógico.
Ah.
Eu nunca, droga é uma coisa que muita gente até, uma hora eu quero fazer uma matéria sobre isso, né.
Mas já,
eu vou aproveitar que o teu podcast é exatamente sobre isso, né. Ninguém me perguntou, e isso é uma coisa que eu acho que as pessoas têm medo até de me perguntar, que é a questão de droga, porque eu nunca na minha vida, entendeu? Entrei nesse mundo. E, no entanto, muita gente me olhando de fora do palco, esse cara, isso aí é um cheirador. Isso aí é um viciado. Isso aí. O cara, imagina, né, cara? Eu sou um cara fora do tempo. Que nem diz o Pedro Hortácio, eu nasci no tempo errado. Mas cabeludo, né? Cabeludo. E o meu olho é meio fechado já por natureza. Sei lá por quê também. Porque eu não sou filho de japonês, eu não sou de Sansen, sei. Eu sou alemão e polaco. E uma raça brava, nojenta. E então o meu biotipo, né, quem olha se apavora, diz, não, isso aí é loucão. Aí pega na época da T-Music lá, aquela época que nós loqueávamos em cima do palco e pulava e tal. Os caras só olhavam pra mim e riam, né? Esse aí tem um quilo de pola, né? E eu, cara, eu vou te ser bem sincero, eu vi a cocaína ao vivo depois de velho, acho que uns 10 anos atrás. Eu não vou dizer aonde, porque aí daqui a pouco eu já posso estar entregando gente que aparentemente as pessoas julgam ser, como é que se diz assim, bons samaritanos, pessoas, e eu tive uma decepção nesse aspecto. Eu não julgo ninguém, acho que cada um é dono do seu nariz, fala o que quiser, quer te matar, te mata. Mas eu sempre fui um cara assim, ó, sempre priorizei a minha vida, né, futebol, música e mulher bonita. Essas três coisas.
Isso é maravilha.
Então, assim, ó, cara, eu vou concluir, né, essa coisa em relação à droga, né, porque eu nunca falei sobre isso, tô falando pela primeira vez, e eu sempre pensei assim, bah, uma hora eu tenho, eu acho que uma hora eu vou ter que falar sobre isso publicamente, entendeu, até pra desmistificar isso aí, quebrar isso aí. Muita gente evita, tipo, quer ver, ó, o comportamento das pessoas no geral, eu não vou botar isso... Porque vão pensar que eu sou aquilo. Todo mundo, o mundo foi criado para ser vaquinha, né? Todo mundo, imitar a moda, o momento e ser assim, tem que ser assado.
Verdade.
Em relação, por exemplo, quer ver a pilcha? As pessoas, bombacha é larga, bombacha tem que ser assim, bombacha, o lenço tem que ser assado. Cacete, cara. Pô, deixa os caras ser gaúchos do jeito deles, cara. Entendeu? O cara, o cara gosta da terra dele, gosta das músicas, gosta do chimarrão. Gosta de um rodeio, cara, quem tu quer, cara? O cara fica provando que é mais ou menos gaúcho. Então eu sempre tive uma bronca em relação a isso.
Parece uma competição, né?
É, uma coisa assim, cara, desnecessário, porque tu afasta as pessoas. Sabe que na época do CTG, que nós tocávamos muito, os patrões, no geral, eram muito amigo nosso. Por quê? Porque nós lotávamos lá, botava 700, 1000 pessoas direto, sexta, sábado, domingo, entendeu? Só que aí vinha o pessoal extremo radical, né, que abominava o que a gente fazia, né, a forma que se vestia, a forma que se tocava, vaneiro, vaneirão, entendeu? E aí começava a fazer aquelas coisas, né, o cara sabe, aquelas campanhas, sabe, pra derrubar os tchê, pra derrubar quem não botasse a pilcha e o lenço do jeito que tinha que ser. Cara, o que que aconteceu? Eu dizia, eu avisava, vocês estão dando tiro nos dois pés, não é num pé, nos dois. Porque o pessoal que frequenta e vem, eles não têm conhecimento, cara. Uhum. Entendeu? Uhum. Vocês estão fechando as portas dos templos de vocês para receberem esses que podem ser futuros fiéis. Uhum. Nós só somos missionários, cara. Nós não somos pastores que nem vocês. Né? Tô fazendo uma analogia, comparação em relação à religião. Nós não temos a obrigação de levar como tem que ser a roupa. Nós não temos o dever de tocar a música que tu pensa. Porque eu sou artista, cara. Eu tenho que ter expressão. Eu preciso fazer com que a cultura seja dinâmica, que ela se movimente, entendeu? Para não ficar nessa estagnação. Porque em momentos difíceis, vocês podem morrer. O que aconteceu? Passou a geração T, passou. O que aconteceu? O sertanejo veio, chupou tudo que a gente fazia, entendeu? Uhum. Aí materializaram as maneiras do jeito que eles fazem até hoje, com aquela quebradeira e cantando música romântica. Hoje eu não toco música sertaneja, eu não canto, eu não toco, porque eu não curto. Não é que eu não curte, mas eu... Entendeu? Porque eles também já viraram mais do mesmo. Uhum. Uma repetição, entendeu?
Sim.
Só que os caras são tão fortes, chegaram a um ponto... Entendeu? Que tomaram conta. Fica as rádios FM, tudo roda. Quem não roda, entendeu? Não tá do lado do povo. Não é popular, a rádio não é popular. E o que aconteceu com a música gaúcha? O que aconteceu?
Mingou.
Quebrou. Entendeu? Então, ficaram os grupos, claro, os Monarcas, que é um grupo tradicional, que mantém aquela veia em relação aos públicos. O público mais antigo, os mais...
Serrano.
Cara, mas assim, ó, Serrano, entendeu? Até ali, porque enquanto o Edson e o Tocos estão ainda lutando, já renovou tudo. Uhum. E a gurizada que tá ali dentro...
Quer olhar pra frente.
É, entendeu? Só que o trem passou, é isso que eu quero dizer, entendeu? O trem passou, entendeu? É mesmo que o Gabriel chega com uma ideia nesse momento, né? Olha, eu tô com uma ideia assim, cara, de fazer assim, assim, assim. Não, mas aí os caras... Não. Bom, cara, tu já deu o pontapé inicial pra dar tudo errado. Uhum. Entendeu? Uhum. É assim, tudo é assim. Qualquer negócio, não é só nas artes.
Sim.
Então essa desunião, esses interesses, porque isso aí eu coloco assim, ó, interesses pessoais. Os caras que estão mamando naquela teta vão ficam ali, entendeu?
Uhum,
tipo, mas aquilo ali vai secar, meu. Vamos engordar, vamos criar mais vaca. Não. Esse, entendeu? Então é isso. Então agora, hoje, eu penso assim, sabe? Eu tô totalmente... Eu sempre gostei da música campeira. Sempre. Uhum. Tanto que eu tenho um estilo de cantar. Eu nunca me esqueço, uma vez cantando no CTG em São Paulo, e uma senhora foi no baile pra ouvir e, aliás, ver quem cantava a música que ela gostava, escutava todos os dias.
Ah, que maravilha!
Quando ela chegou, foi a maior ela me contou depois no final do baile, que foi a maior decepção da vida dela. Ela disse assim: Marcelo, eu vou te dizer uma coisa, estou decepcionada contigo. Puta, tu quer acabar com um artista no final de noite que se entregou de alma cantando e pá.
Uhum.
É tu ouvir uma frase dessa, né? E eu disse, por quê? Eu não lembro o nome dela agora. Mas por quê, assim? Porque eu te ouço cantar na minha casa. Não vou dizer todos os dias, mas praticamente toda semana. E eu adoro, amo a música Vida de Gaúcho.
Uhum.
Só que tem um porém aí. No meu pensamento, era um negrão. Né? Um cara alto, forte, moreno, forte, com vozeirão. Eu enxergava esse tipo na minha frente cantando. Uh-huh. Quando eu chego e olho pra ti, esse guri, que ainda não era cabeludo nessa época, era cabelo com ralinho. Sim. Era um guri franzino cantando, assim, mas não pode, ele tá dublando.
Mas
não
uma é ele, que tá dublando.
E eu botei a mão no peito e disse: bah, bom, menos mal então. Te decepcionei na aparência, mas não faz mal, tal.
Fui ofendido, então, cara, mas tô no lucro.
Então assim, ó, o que eu quero dizer com isso? O que importa e interessa de tudo isso que nós estamos falando? Cara, é o final. A tua música, ela chega nas pessoas, ela promove uma ideia de emoção que tornam as pessoas mais leve, um pouco melhor, sabe? levanta o astral, remete ela, né? Remete ela a uma dimensão mais leve para se viver. Sim. Esse é o propósito da arte, esse é o propósito da música. Transcende todas essas ideias que eu falo de gênero, ah, isso aí é sertanejo, é isso, é esse extremo gaúcho condenando aqui, outros aqui, entendeu? Cara, filtrem esse pensamento de vocês e deixem entrar só o que é bom e o que é ruim. Essa música é boa ou essa música é ruim? Entendeu? É isso.
Deixa eu te perguntar, Marcelo, como é que foi essa transição lá quando vocês... Como é que foi vocês resolveram sair daquela... dessa vertente mais campeira pra ir se iniciando nesse caminho da Tchê Music? Como é que foi, assim, vocês um dia viram um mercado ou pensaram, bah, a gente tem um monte de música, gostaria de mudar o estilo da banda? Como é que foi esse pensamento, assim?
Tchê Barbaridade é um negócio, né?
Aham. Uhum.
E eu sou um produto dentro de um... Eu sou um subproduto dentro de um produto.
Uhum.
Entendeu? Eu sou lá o... Vou dizer que eu sou o bagaço da laranja. Então a gente joga conforme é designado, né? A
administração.
Conforme eles designam, a gente vai e faz. Né? Muitas vezes contrariado, muitas vezes quase sempre contrariado.
A maioria das bandas é assim, né? Ou não?
Sim.
Tem um dono, né? A banda tem um dono.
Sim. Uhum. Tem um dono. Apesar que no Tchê, acho que assim, o Tchê, vou dizer assim, ó, é que durou, eu acho até que o Tchê durou muito com essa formação do 100% Vaneira. Durou muito, né? Acho que 18, 20 anos, sei lá. Mas durou muito, porque... Mas eu acho que isso deve-se muito porque éramos sempre uma banda, foi sempre uma banda democrática, uhum. entendeu? Onde um se preocupava com o outro. Né? Uhum. Feijó gosta da música mais gauchona. Vamos gravar músicas gauchonas. Uhum. Temos que ter. Ah, mas o Tchê. Não, o Tchê também é uma música. Faz uma música mais pós, contemporânea, vanguarda, novidades diferentes e tal e tal. Também faz. Né? Então, sempre se preocupou um com o outro em relação a isso. É como se dizia, nós éramos, na verdade, todos sócios, né? Todos uhum. éramos sócios, uhum. em percentuais. E então a gente tinha essa a preocupação, acima de tudo, era com cada integrante e nós permanecermos sempre unidos.
Sim. Tá?
Então, essas decisões em relação a repertório, em relação ao que se ia fazer, em relação a disco e mesmo o palco, o repertório de palco, também tudo era sempre discutido, questionado. Ah, mas essa música. Ah, mas... Então, o Tchê Barbaridade, quando se mobilizou. E teve o convite para o projeto da Tchê Music, né? Uhum. Estávamos num estágio, que nem eu costumo dizer, que a gente bateu no teto.
Sim.
Entendeu? Agora chegou o momento. Nós tínhamos, cara, na verdade, nós tínhamos 12 anos de banda, né? Acho que era 12 anos de banda.
Tinha andado por tudo já.
E levando a música gaúcha mais raiz, uhum. né? Por mais que nós fôssemos um grupo assim, de vanguarda, vamos pensar assim. Uhum. Nós levar o nosso prior era a música mais raiz, né? Como é até hoje, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muito assim, ó, muito afeição à nossa música raiz, sabe? Uhum. Uhum. gosto mesmo. E hoje
que
eu
que
me coloco
do que tu ouve assim de música raiz?
Tu vai ver na live dia 8 agora, eu vou fazer a live e a live vai ser em dois momentos, né? Eu curto, vou fazer uma seleção das músicas que eu mais tocava, o Kim tocava na noite de Porto Alegre, uhum. na década de 80. E era o auge, olha só como são as coisas, hein? Era o auge da música nativista. Uhum. E a música nativista, ela era contestada pelo tradicionalismo, entendeu?
Olha só.
Uhum. Pra te ver como são as coisas, cara. Como as pessoas se matam sozinhas.
Por quê, Marcelo? Por que isso?
Porque eles não aceitavam os nativistas usando uma bombacha mais estreita. Os nativistas de camiseta em cima do pau.
Uh-huh.
Os nativistas não usavam lenço. Os nativistas faziam uma música um pouco mais para pensar, no sentido, ela tinha uma complexidade maior. Ela não era comercial, como se diz, não era uma música populesca. Uh-huh. Sempre foi uma música... Eles falam, ah, era meio elitizado. Não era elitizado. Era porque pessoas, era voltado. O nativista era o que eles chamam de sertanejo universitário. Era o, o vaneira universitária. Porque os bares, tipo na época em Porto Alegre, tinha Vinha D'Alho, Uberia, Desgarrados, o próprio Barbaridade, o qual eu tocava, as músicas, o público que ia eram pessoas pensantes, eram universitários, estudantes, trabalhadores, bancários no geral, entendeu? Sim. Então era uma outra forma de apreciação musical.
Uhum.
E vou ser bem sincero, nós é que esculhambamos tudo.
Por quê, Marcelo? Por quê?
A live até é até isso aí, nós vamos conversar sobre isso. Nós esculhambamos, nós acabamos com a noite de Porto Alegre. Porque o Barbaridade, de quinta a domingo, tu não entrava depois da uma da manhã. Lacrava, lotava. Foi motivo de investigação jornalística. Juarez Machado, um cara de renome, né, da RBS, na época Zero Hora. E foi um dia lá. E na matéria dele ele botou assim: decepção, frustração. É, aí ele botou lá, entendeu? Ele não viu nada de bom. Imagina, sim, uma casa lotada, sem ar, gente suada, gente dançando. Quando que tu vai sair num boteco com gente dançando? Enfim. O cara acabou com o bar, né? Mas isso aí só deu mais hip-hop, na verdade, né? Porque o povo é o mesmo, tá cagando. Mas então, isso aí que eu quero te dizer, assim, entendeu? Essas coisas são tudo interligadas. Os nativistas e os tradicionalistas da época passaram depois a dar lugar pros tchês versus tradicionalismo, entendeu? Hoje a bola nem sei com quem que tá. Os tradicionalistas não tem mais com quem brigar, eles não tem mais com quem brigar. Sim. Todo mundo jogou a toalha, encheu o saco. Aí que eu digo, quebrou tudo. Agora estão brigando entre eles.
Ei, Marcelo, na tua opinião, esse preconceito, não sei se essa é a palavra, que teve aí com a Tia Music e tudo mais, não foi o que barrou daqui a pouco um pouco a música gaúcha de ser mais conhecida pelo Brasil, assim?
Cara, é que assim, ó, existe uma coisa assim, ó. Tu faz música pra gaúcho, tá? Faz música pra gaúcho. Aí quando tu vai lá pra Bahia, que a gente ia fazer show no interior, nas feiras, cara, os caras querem ouvir Teixeirinha. Entendeu? Eles querem ouvir daqui a pouco, lá um outro que é Virgílio de Freitas, uma música, uma coisa do Gaúcho da Fronteira conhecida. Aí, cara, é o seguinte, eles querem ver gaita, vem muita gaita, tocando gaita e tal. Eu não conheço, cara. Naquela época, tô falando naquela época, na década de 90, pra início de 2000. Então o que acontece? Tudo que tu oferecer a nível de música gaúcha, falar assim, Brasil, é esse tipo de música. Porque nunca houve de verdade, de fato, uma música, entendeu? Que atravessasse além fronteiras. Que, entendeu? Uhum. Que tivesse uma dimensão popular de fato.
Mas nem quando o Tia Garotos tocou na novela lá?
Cara, aquilo ali acho que beneficiou mais eles do que o movimento em si todo, entendeu?
Ficou meio na bolha.
Porque não teve música estourada a nível, que eu quero dizer assim, sabe? Teve músicas conhecidas, é diferente. Música conhecida com música estourada que foi aceita, né, pelo cancioneiro nacional, vamos falar assim. Né? Sim. Que é uma música gaúcha aceita pelo cancioneiro nacional. É disso que o velho gosta. Churrasco com chimarrão. Essa tu vai em qualquer lugar. Quer outra aceita pelo cancioneiro, vista como gaúcha? Quem quiser saber quem sou.
Os caras vêm aí cantar em Porto Alegre, os outros artistas todos cantam ela. Parece que é a única música que existe.
Então, entendeu? Então, assim, ó. O resto é tudo, que eu digo assim, é uma, sei lá, se é utopia, se é pessoalmente pra si, em relação a que nós somos felizes dessa maneira. Cara, dentro do nosso mundinho aqui, beleza. Entendeu? Ah, não falem, o troço não tem conotação nacional. Nós não temos. Eu quando ia a São Paulo fazer televisão, era muito engraçado, que nós ficávamos uma semana lá, enfiado no Hotel Jandaia. E aí a gente dizia, vamos ali dar uns botecos ali, jogar uma sinuca, o cavalo e o machado precisavam jogar sinuca. Eu disse, vamos na parceria ali. Eu não tá. Aí tinha aquelas máquinas, Tu bota ali pra escutar música, né? Bota uma fichinha. Vamos procurar aqui. Aí botar outras músicas da hora que tinha ali e tal. Pá, daqui a pouco, pá. Vamos botar umas músicas gaúchas aqui, pelo amor de Deus. Sonho meu. Sonho meu. Não tem nem o item música gaúcha. Nem tem isso. Entendeu? Tu entra hoje, tu pega aqui, ó, um karaokê. Tipo, tem um aí na internet, um app bacana, que é o Star, não sei o que lá. É um troço de karaokê. Agora na pandemia eu peguei e entrei ali. É tipo um WhatsApp, sabe? De gente de todo o planeta.
Sim.
Que vai ali e pá.
Ah, legal.
E é legal porque eu entrei de galinhagem ali, fui inventar de botar uma foto minha, aí eu botei a foto, tem que botar uma foto. E saia cantar de tudo ali, né, cara? Canto de tudo.
E tu meio que quebra o karaokê, né? O pessoal começa a sair pensando, eu não vou me botar
não, cara, a cantar contra esse homem. Isso é que é legal, porque, cara, quem se mete, você acha que é cantor. Todo mundo acha que é cantor. Porque o teu tio disse, cara, mas tu tem que cantar, profissional, tu é bom demais. Até porque é assim que começa, né? Uhum. O vírus entra no teu corpo dessa maneira. É alguém mentindo pra ti, bêbado. Mas, enfim. Aí o que acontece? Tu vai ali nesse cara, eu canto ali, cara. Eu vou todas as noites, eu vou ali dar uma fezinha, tipo um jogo de bicho, assim. E aí é cheio de convite. O pessoal, nossa, como sua voz é bonita, você deveria ser profissional. Nossa, você canta melhor que o Roberto Carlos. Nossa, você cantou melhor que a música do Roberto Carlos. E tantos comentários.
Eles não sabem quem
não,
tu é.
Não, aí que tá. Nem sabe que eu sou. Agora até mudei, botei umas fotos de cachorro com o meu boné, botei minha filha, até da minha filha, bota ali a mulher, bota ali e tal. Sim. E tá, mas é que não vai, é difícil ter alguém conhecido, né? Mas assim, ó.
Sim, sim.
Mas o que acontece? Tu faz um vínculo com essas pessoas, porque dá pra cantar junto, entendeu? Aí elas te convidam. Uhum. Canta comigo, sim. Me ajuda, me canta, pô, tua voz vai valorizar. Isso é puro. Entendeu? O lance do karaokê. Isso é puro. É pureza. Você não tem maldade, ninguém tá ali pra avaliar, analisar ninguém. E eu canto na hora que eu tô. Tô sentado aqui, eu vou ali, canto, pego o celular, boto na frente o fone. E é desafinado, é fora de tempo, porque aquilo aí também é uma coisa muito estranha, né? Mas é mais só para o cara se manter falante, cantando.
Sim, sim, sim. São quantos anos de carreira, Marcelo?
Eu tenho 34 esse ano.
É um filho.
É porque eu sou uma parte profissional, né? Eu tenho a minha carteira de músico até hoje. Tá ali.
me conta como é que foi o começo. Vamos voltar no tempo aí.
Eu, na verdade, nunca fui músico, né? Minha história é muito louca, porque é legal, cara. Eu tinha que, inclusive, fazer uma... Como é que chama? É biografia, né? Eu fazia, né? Autobiografia, né?
Ué, legal, agora é o momento, ó. Tá aí na praia, pé pra cima.
Mas eu já gravei tanta coisa aí que eu acho que quem escutou já sabe de trás pra diante minha história, porque... porque quando eu comecei, na verdade, eu nunca tive uma coisa assim... Eu sempre gostei de música, na verdade. Sempre fui um cara que chorava escutando música, me emocionava, né? Mas assim, como eu acho que grande pessoa, a maioria das pessoas que têm sensibilidade, né? Se emociona. Mas a música, de aprender a tocar, aprender a cantar, isso eu nunca tive essa... Nunca tive essa busca.
Aham.
Quando eu estava no... Concluiu o primeiro grau, né? Hoje eu não sei nem como é que se chama mais. O primeiro grau é da primeira série. Do jardim de infância à oitava série.
Ensino fundamental, séries iniciais. É um outro nome.
Chamava de ginásio. É o ginásio. Aí quando eu passei para o segundo grau, eu fui para o Julinho. E o Julinho foi a primeira escola a liberar geral, né? Tipo, podia tudo, né? Fumar maconha. Entra e sai da sala de aula a hora que quer. Não precisa pedir licença, professor... Era uma anarquia, né, cara? Porque que acontece?
Tem umas escolas que não mudaram muito.
Eu não sei, é porque. Não, tinha um baita do. Não sei se hoje ainda tem. Mas bem na entrada, abriu o portão e tinha escrito assim: liberdade com responsabilidade. Eu li aquilo ali, achava uma graça, né, cara? Pois é, falta só a responsabilidade, né? A liberdade que nós temos. A liberdade com libertinagem. Era um inferno, tá louco. Mas, cara, aquilo ali era um brau estudantil, sabe? Sabe que é um brau inferno, né? Então, o que acontece? Eu entrei ali totalmente. Ali, tudo que não prestava, né, cara? O cara vai se relacionar. os amigos maconheiros, os amigos que gaseavam, matavam a aula para tomar vinho no inverno, 7 horas da manhã, 7:30 da manhã. Ah, eu ia ser o babaca aí atrás, né? Deixava lindo aqueles machão. Sim. Tudo. E aí, cara, o que acontece? Ai, ausência, não estudava. Fui rodando. Eu digo assim, eu levei mais tempo para concluir o segundo grau do que o primeiro grau. Eu levei 8 anos. 8 anos pra treinar. 4 anos no primeiro. 2 anos no segundo e no último ano, terceiro, foi 1 ano, rodei. Só que aí eu disse assim, ah não, pelo amor de Deus, a minha irmã já tá passando de mim. Aí eu fui concluir lá no São José, que tinha no centro de Porto Alegre, na frente do Plaza, uhum. Extinto São José. Que era uma escola que tu pagava pra passar, né? Tu ia lá só assistir as aulas, sim, metia um... Ah, e aí eu concluí o segundo grau. Mas no período que eu estava lá no Julinho, no primeiro ano, nos 4 anos do primeiro grau, existia o campo das artes, né? Ali, uhum. Eu não sei se você ouviu falar no flautista Pedrinho Figueiredo, que ele acompanha o Renato Borghetti. Na verdade, ele é o produtor, maestro Borghetti. Nós somos colegas, ele fez flauta doce. Aí, assim, ó, era flauta doce, cerâmica, tapeçaria e violão. Eram as 4 uhum. matérias... Tu tinha que escolher ali com qual tu ia fazer. Aí no primeiro ano fiz flauta, no segundo ano fiz cerâmica, no terceiro ano fiz tapeçaria. Puta, eu rodei pela 4ª vez, né, cara? Aí eu só podia fazer o violão. Mas o que que eu vou, o que eu quero com o violão, cara? Não, o quê? Tá louco, pelo amor de Deus? Rapaz. E aí veio juntou lá, professor aqui, professor ali. Eu botei, não, eu vou fazer tapeçaria de novo, porque tapeçaria eu sabia fazer, porque a minha mãe era artesã. Eu tirava de letra, né? Aí eu fazia de novo, não pode repetir, tu vai ter que fazer o violão. Não, mas nem violão tenho. Não, você não te preocupa. Isso aí é que tem, se empresta e tal. Eu disse, puta vida, tá. Aí não tinha escapado, aí tinha que entrar no violão. Nossa senhora. Uhum. Aí quando começou a novela das aulas, eu... sempre contrariado, né? Aí o primeiro dia de aula e tal, aí começou, pá. Eu não sei cargas d'água que a professora Irene, que é a minha professora, que é a quem eu devo a ela hoje, tudo, por tudo, onde eu cheguei, eu devo a essa mulher, eu sempre digo, eu devo a essa mulher foi uma enviada do céu pra dizer, faz esse cara entrar na música, pelo amor de Deus, precisamos dele na música, sei lá. Aí... essa mulher teve...
Mas ela viu o potencial ou ela só não te queria mais na escola? Ela teve,
sei lá, esse potencial, ela teimava, ela brigava comigo, eu era mais teimoso com ela. Ela disse assim, quando ela botou o violão no meu colo, já de cara virei o violão. E ela, não, é o contrário, disse, não, é assim, eu sou canhoto, falei pra ela. E ela riu, não, não, tu tem que aprender do lado correto. Porque depois, olha a paciência dessa mulher. Porque depois, quando tu aprender a tocar, e vai tocar bem... e vai cantar bem, eu disse, não, cantar não, vai sim, tua voz é bonita, e ela, a mulher mexeu com o meu psicológico, aí ela disse assim, aí ela mentiu pro tio, aí ela disse assim, porque quando tu tiveres nas rodas de amigos, os violões são, ninguém vai inverter corda, não vai ter violão pra canhoto, então tu vais tocar, né, tal. Aí tudo explicava pra mim direitinho, tá. Ai, não, mas o professor, eu sou canhoto, então tu vai ter mais facilidade, porque tu vai ter mais rapidez e agilidade na mão esquerda dos acordes e sobe. Então toda ela saía por cima comigo, né? Aí, rapaz, comecei, disse, eu vou fazer. Aí um dia eu vi, aí tinha um colega que já tocava violão, e eu via o cara tocando ali, Starry to Heaven, Led Zeppelin, aí mexeu comigo, né? Ah, que legal isso aí, meu. Me emocionou. Porque isso era a única coisa que eu tinha, que era a sensibilidade da emoção. Quando eu assim, ouvia alguma coisa que mexia, eu chorava, eu ria, eu ficava me emocionando, me arrepiava.
Sim.
Ah, meu Deus do céu, que coisa linda, né? Eu vou aprender isso aí. Aí comecei a me encarnar, né? Comecei, e ela falou assim, ah. Só que, velho, não tinha jeito. Por quê? Qualquer instrumento. Acho que o violão ele é mais chato, porque tu precisa fazer força, criar calo. eu comecei a ter dificuldade, começou as dificuldades na persistência, na, vamos dizer, de vontade, porque eu fui enchendo o saco. Um dia eu tô em casa, aí eu comprei um violãozinho lá, um trovador daqueles, pra treinar em casa. Uhum. E aí, rapaz, um dia eu tô lá, eu tenho que aprender de uma vez, eu tenho que vencer isso, essa etapa, e pá, eu treinando, e não conseguia limpar o troço. Rapaz, eu surtei, peguei o violão e estourei ele na parede, com tudo.
Bah, coitado. Uhum.
Quebrei o violão, e deu, e disse assim, chega. E também não vou mais às aulas de violão, acabou. Ai, ai, cara. Aí a mulher veio atrás de mim depois, a professora de canto, essa professora de violão. Isso, aí ela veio, conversou comigo. Marcelo, é assim mesmo na vida, a gente tem que ter paciência. Retoma as aulas, Marcelo. Porque eu não fui, eu matava, eu comecei a matar as aulas de violão, né? Quebrei o violão, sim, ninguém mais sabia. Aí fui de novo. Aí um dia essa mulher, cara, olha só como são as coisas. Ela nunca tinha tocado e cantado. Nunca. Acho que foi o erro, o único erro dela. Uhum. Aí um dia ela pegou um violão de Jorge dela, que ela pegou. E disse, eu vou contar uma música pra vocês. Eu disse, vai abrir a voz, vamos ver. Rapaz, quando a mulher começou a cantar, me deu uma dor de barriga. Eu nunca tinha visto alguém cantar tão bem na minha vida. Nunca.
Olha,
nunca
só
tinha visto, ouvido alguém cantar na minha frente. Tão, tão bonito como ela cantou. Ali pra mim, acho que foi o start do.
Virou a chave.
Do tipo assim, te liga, magrão. A mulher se gastando tempo e hora e neurônio contigo, seu xarope. Olha aí essa mulher que toca e canta. Tu tá louco, cara? Ali foi o upgrade ali necessário. Aí eu comecei a me encarnar. E aí eu comecei a ter uma resposta, sabe? Uhum. Eu vou parar por aqui porque ainda vai muito, muito longe. Por que eu quero te dizer com isso? Hoje, quando alguém pede pra mim tocar e cantar, eu tenho tanto respeito, porque essa pessoa que pede pra te tocar e cantar é porque ela não tá pedindo pra te agradar ou te vaselinar, não. Que ela realmente quer te ouvir, porque realmente aquilo promove alguma coisa boa a ela, aquilo faz bem a ela, por isso. E essas coisas não têm preço, entendeu? Ah. Eu tenho participado indiretamente, eu sei disso, mas também diretamente na vida de muitas pessoas. Hoje, de repente, a minha maturidade em perceber, ou mesmo eu estou entendendo todo o sacrifício daquela professora que um dia buscou me ensinar e aonde eu cheguei, por todo o caminho que eu percorri. Hoje as pessoas vêm para mim, que chegam a mim, chegam ao cantor, chegam para me ouvir, e eu sei o quanto isso representa para elas, quanto de bem elas sentem quando eu estou cantando.
Sim.
E isso para mim não tem. Isso passou a ser a minha moeda hoje de troca. Entendeu? Hoje o dinheiro, aquele dinheiro que eu tanto buscava, do sucesso, hoje não tem mais. Não tem mais esse significado para mim. Posso dizer que sou uma pessoa mais equilibrada. Mas antes a gente ficava mais. A gente era mais aguçado em relação às coisas. Mas eu agora com a pandemia, ela aguçou muito a questão das emoções, sensibilidade, né? Nos colocou num estado de impotência, de vulnerabilidade, e a gente eu tenho que me cuidar muitas vezes, porque às vezes uma folha cai da árvore e eu posso começar a chorar, e caiu aquela folhinha, cara, tu viu que morreu aquela folhinha, cara. Então a gente tem que ter cuidado. Então, tu tá chorando. Cara, eu nem sei por quê, cara. Tá com depressão? Não tô, cara. Eu tô legal. Então, em relação à música, o que me emociona é ver alguém cantar com a alma, de forma visceral. Eu sempre questiono muito isso hoje em dia em relação aos cantores, a escassez de intérpretes. Eu andei vendo o Big Brother, como é que chama? The Voice. o do Master, uhum, dos Coroa cantando, né?
The Voice é, mais,
né? Eu vi muita gritaria, eu vi muita gente querendo, fazendo firula e coisa. Uhum. É, cheguei, acho que teve um ou dois ali que deu pra entrar na vibração da interpretação e ver que realmente estava extraindo de dentro a emoção. Então isso mexe, né, cara? Isso mexe, uhum, não precisa nem, tá, nem ser presencial pra te perceber e sentir.
Quem é um cantor que tu admira, é,
tá
assim?
Tá tudo morto já.
Não, mas mesmo assim, quem é que é um cara assim que tu diz, esse cara é...
É a recordação hoje. Da música gaúcha, José Cláudio Machado. Esse é imbatível, porque aí entra uma série de detalhes, né? Ele era um cara de extrema emoção, sensibilidade. Ele era um cara que conseguia... É, ele cantava tanto a música crioula, que a gente chama, né? Música campeira, música crioula... Crioja, porque tu sabe que... Vou fazer só um parênteses. Porque o gauchismo esse deles aqui hoje é tudo roubado dos castelhanos da Argentina, né? E Uruguai também. É tudo roubado. É tudo. Essas conversas, eu nunca quero entrar em debate pra brigar com ninguém, entendeu? Porque é tudo uma coisa, é tudo roubado dos caras lá, entendeu? Então não vem com a nossa música. Que tua música, cara. Então assim, ó. O Zé, ele cantava tango, ele cantava música popular brasileira, ele cantava o que tu desse e ele cantasse, ele te levava, ele te remetia à cena do que ele estava cantando, e se tu não entendesse o que ele estava cantando, tu te emocionava e chorava porque tu pensava, nossa, isso que ele cantou deve ser muito triste, né? É, então ele cantava os tangos. Eu cantava no Barbaridade. Quando ele botava a cara na porta, que já chegava 4, 5 da manhã, mas ele chegava num clima meio manguaço e tal, meio, né, bebunzão. E aí, mas aí que é bonito, era bonito, porque ele, o bom de ver era quando ele tava, que ele se soltava as ganhas, né? E aí, sim, cara, aí tem momentos assim dele que eu via assim, ele entrava, sentava no canto dele, sozinho. Não chama ele pra cantar. Se ele quiser cantar, ele vai se levantar e vai dizer pra te sair que ele vai cantar. Então era assim. Era assim a relação. Puta merda, um dia ele veio, cara. Terminou a noite e aí no público ficou na casa. Aí ele se levantou sem nada, cara. Ele foi pro meio, que tinha um tablado. Ele foi pro meio do tablado e começou a cantar a capela, uns tangos. Meu irmão do céu. Eu chorava, cara. Eu me emocionava. Eu ficava... Ele tinha um tango assim que legal. Até... Eu não sei, eu canto assim a esmo, mas eu... Ouro na cabeça, lararara, ouro na cabeça, lararara. Carlos Gardel. E quando ele cantava por ouro na cabeça, quando ele cantava el Luis, el que me quieras, acaríceme el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. E, cara, e assim, quando ele tava inspirado, ele se emocionava. Não tinha, cara, era um deleite, assim, era um bálsamo, assim, era uma coisa maravilhosa. Então, era só legal. Que por que isso, cara? Aí que eu digo pros caras, esse homem era intérprete, velho. Ele extraía lá de dentro dele o que ele tava falando, essas coisas que pra muitos é sobrenatural, entendeu? Mas sim, não é. É o grande, eu digo assim, é o grande segredo de todo o artista, seja ele da televisão, do teatro, né? Que a gente olha, esse cara é feio, mas ele é tão bom, né? Ele é um artista nato, entendeu? Ele é nato, por quê? Ele consegue extrair de dentro dele a essência. Tu começa a tocar, tu olha um guitarrista, mas a guitarra é um instrumento odiado por causa do rock and roll. Tu vê aquele guitarrista tocando lá, ele te prende de uma forma, entendeu? Que tu fica enfeitiçado, é uma magia. É ele, cara, ele faz do instrumento uma continuidade do corpo dele e aí, consequentemente, ele consegue colocar a alma no bagulho. Então, muita gente na teoria sabe até, né? Mas na prática não consegue. Então, hoje existe, eu vejo assim, existe uma grande carência no mercado geral, não falo nem de nosso aqui, mas nacional, né? E até internacional, cara. É, assim, eu não vejo, sabe? Eu não sinto, cara. Não sinto, sinceramente. Eu não consigo perceber. Então, dificilmente eu me emociono com alguma música, hoje em dia.
Bom, Gabriel, então eu tenho que agradecer pela oportunidade de termos divertido essa conversa bacana. Pra mim é uma terapia, né, cara? Eu poder ficar relembrando o meu passado, né? Falar de coisas boas, coisas ruins, enfim. E muito contente com a situação do podcast, eu ter essa experiência. Já me falaram que eu tenho que fazer um podcast, mas eu sei lá o que é podcast, agora eu já sei o que é, e até vou pedir uma mão pra ti mais uma vez pra me ajudar aí, criar isso aí, vamos fazer um... Tudo que vai de encontro ao nosso público, né, que a gente pode facilitar em algum momento a interação, é válido. Muito obrigado, Deus te abençoe, a ti, as pessoas que te seguem, e vamos esperar uma outra oportunidade, porque isso aí foi 0,0001% da minha história, né, cara? Tem muita coisa pra contar ainda. Aí, a hora que tu quiser, marcamos uma nova conversa e fizemos a parte 2 dessa biografia. Grande abraço!
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.